O Rio Grande do Sul iniciou o plantio da cultura do trigo com muito otimismo, com uma área maior em relação ao ano anterior. Porém, as fortes geadas que atingiram o estado vão trazer muitos prejuízos para os produtores. A Rádio Agerte ouve o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, FECOAGRA RS, Paulo Pires, para saber da realidade atual do plantio nesse momento. Já temos uma previsão de queda, presidente?
Eduardo, temos. É um pouco prematuro, né, para nós falarmos em previsão de quebra de uma cultura que tem uma amplitude de plantio muito grande. Nós plantamos praticamente de maio a julho trigo no Rio Grande do Sul. Né? Então isso dá, como tem essa amplitude grande de plantio, ele tem uma amplitude grande de risco, ou seja, o trigo até a fase de floração ele tem poucos danos pela geada. Né? Então isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, são prejuízos imensos no trigo que foi plantado em maio e partes que foi plantada em junho e julho, nós praticamente não temos problema. Não vou dizer que não temos, mas é muito poucos problemas. Então eu faria uma analogia assim, ó. Praticamente 50% do trigo do Rio Grande do Sul, tá? Ele foi plantado, ele é das zonas mais quentes ali, vamos fazer um imaginário ali de São Borja a Ijuí, até Maurício Cardoso, né, 3 de Maio, Santa Rosa lá. Essa zona mais quente planta mais cedo. Eu acredito que nessa zona aí nós tivemos 50% de perda. E essa região equivale a 50% do trigo do Rio Grande do Sul ou até um pouco mais. Então nós temos mais ou menos situado aí numa perda aproximada de 30-35% até, de repente, previsão de colheita de trigo no Rio Grande do Sul em 2020, o que é uma pena.
Vamos repetir a safra do ano anterior.
Verdade. Veja bem, Eduardo, nós tínhamos, ano passado nós colhemos 2,18 milhões de toneladas, tá? Nós tivemos alguns problemas de clima. Aí esse ano nós tivemos um aumento de 21% do plantio de trigo aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos aí hoje 930 mil hectares, mais ou menos, 920 mil hectares de trigo no Rio Grande do Sul. Se nós colocar uma produtividade totalmente possível aí de 3.300 quilos, 55 sacos por hectare, que praticamente todo produtor de trigo, né, hoje, com o uso de tecnologia, colhe mais do que isso, nós teríamos uma previsão de colheita de 3 milhões de toneladas, se aproximando, inclusive, da produção do Paraná. Infelizmente, isso foi um sonho por um período pequeno. Eu acho que nós não vamos atingir essa marca, o que seria uma produção histórica para o Rio Grande do Sul, 3 milhões de toneladas de trigo.
É uma pena porque os preços estão bem atraentes.
Outra coisa importante que tu falou, Eduardo. Veja bem, ó, nós temos a procura dessa dupla de produtividade, produção e preço. Isso já nós não conseguimos juntar, nós não conseguimos conciliar no soja, né? Não conseguimos conciliar no milho. E agora nós tínhamos uma oportunidade, né? Porque esse preço que está extraordinário do soja, né? Esse preço muito bom do milho, isso aí o produtor mesmo ele não está aproveitando, porque ele tem muito pouco produto, né? A maioria absoluta dos produtores do Rio Grande do Sul já venderam sua produção, né, lá atrás, né, até quando atingiu bons preços ali, que pararam com os preços históricos. Né. Então hoje nós temos uma falta de soja, inclusive, isso é uma coisa importante, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas no Rio Grande do Sul de forma especial, e nós temos também, né, essa questão do dólar que puxa os preços. Né. Então nós precisávamos de uma colheita que nós tivéssemos produtividade por parte do produtor, né, e preços bons. Nós achamos que íamos placar isso agora na cultura do trigo e, infelizmente, parece que ela não vai ser para todos. Tem muita gente que está no páreo, né? Quem não teve problema com a geada está aí, é candidato a conciliar esses dois fatores.
Presidente Paulo Pires, da FECOAGRA RS, o consumo das famílias tem se mantido num bom patamar. Muita gente em casa ainda, escolas não retornaram às atividades, o governo vai manter o pagamento do auxílio emergencial por 4 meses, significa que o consumo de pão vai continuar em bons níveis.
Essa questão do consumo é importante, Eduardo. Veja, nós temos uma mudança, né, durante a pandemia, e a pandemia já vai lá para 150, 170 dias, né? Então é um período muito, muito considerável, né? Nós temos aí com praticamente meio ano, então é uma coisa importante. Resta saber se essas mudanças de hábito, mudanças de impactaram no consumo de alguns produtos, questão do arroz, questão do pão, questão do vinho gaúcho aí, né? Então resta saber se isso aí vai ter continuidade, né? Isso é importante. Eu acho que muita coisa com a pandemia mudou e veio para ficar. Essa questão nossa aí das comunicações, das reuniões, por videoconferência, enfim, né? Isso é uma coisa que parece que veio se firmar. Uma empresa hoje tinha um grande, vamos dizer, desembolso, né? Gastava para fazer reuniões muitas vezes. E as pessoas, que eu acho que é o mais mais importantes, perdiam muito tempo em estrada, enfim, né? Talvez isso seja uma coisa que diminua também. Agora, a questão da alimentação é importante, mas o que eu mais me preocupo, Eduardo, não querendo ser pessimista, mas eu acho que nós temos que ter um pouco de dose de realidade, é que nós temos setores que perderam muito dinheiro nessa pandemia, né? Setores de serviço, principalmente, né? Então, perderam recursos, não puderam trabalhar, enfim. Isso tudo são consumidores, né? Então, nós realmente vamos ter um poder de uma renda menor, né? Um poder de consumo menor pelas pessoas que pode impactar, num segundo momento, a produção agropecuária do Brasil e do Rio Grande do Sul.
Este foi o presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.